aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff of Design. Eu sou o David Arte. Você tá me ouvindo aí? Você está me vendo? Porque estamos ao vivo. O podcast acontece às quintas-feiras, aqui no YouTube, ao vivo, a partir das 8 horas, horário de Brasília. Então você já pode ficar ligado, sempre às quintas-feiras. Pode colar aqui no canal, porque vai ter conteúdo para você referente ao podcast, que pode ser só comigo falando as besteiras e a minha quinta série aflorando, ou com convidados para trazer conteúdo útil para você também. Às vezes o convidado também aflora a quinta série, né? Aqui no podcast, Pitacos do Tiff. Que também fica disponível para você no Spotify, na Deezer, na Apple. Se você está escutando essas outras plataformas, deixa o like, favorita, né? Você ajuda para que a gente possa crescer cada vez mais nessas plataformas. Beleza? É isso. E um agradecimento a Rochger. Aqui, ó, a canequinha. Ó. Tem que fazer. Tem um QR Code na tela para você também acessar o meu link da Rochger para você ter o seu site, para você colocar o site do seu cliente, sua loja virtual, blog, site portfólio. O pessoal tá reclamando aí que o Behance tá cobrando agora. Aí, ó, tenha seu site. Acesse rochger.com.br/tiff. Assim você tem desconto no link, me ajuda, depois você insere o cupom TIFF e você tem mais desconto ainda. Aproveita que nesse momento que estamos gravando está no mês do consumidor, então está mais barato ainda para você. Beleza? Tem um QR Code aí na tela também. Ó, tem um menino de Angola aqui, meia-noite em Angola. Qual que é o seu nome? Diz aí certinho, é Meris Mel? É isso mesmo? Um abraço, pessoal de Angola, já de antemão aqui falar, porque tem muitas pessoas que me acompanham, né, da África. Angola, Moçambique, tem outro país que eu acho que é Cabo Verde? E Porto Príncipe? É Porto Príncipe? Não? É um outro país em português, agora não me falha a memória. Tirando Portugal, né? Bique, Moçambique e não, deve ser Cabo Verde, então. Mas enfim, um abraço a todo mundo, um beijo, pessoal, principalmente de Angola. Eu tenho amigos aqui no Brasil que de Angola, então espero poder um dia visitá-los aí. Eu tenho até a ideia, tenho um projeto, mas falta recurso aí. Um dia eu vou ter pra colar aí. Beleza? Hoje eu tô aqui com um cara que vai gritar no microfone pra você. Que é o Gilmar Gumier. Isso mesmo. Que ele é o fundador da Tuya. Tuya, tô falando certo, Tuya?
Sim.
Aí, beleza. Que é uma consultoria de UX. É isso mesmo? Pô, obrigado por estar aqui. Prazerzão.
Obrigado você pelo convite.
Pô, muito massa. Prazer, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar um pouquinho, mas como que você começou no design? A gente tava conversando aqui, você falou que tem a consultoria há 15 anos, tá completando 15 anos, já completou?
Já completou.
Então, mas assim, da onde te saiu essa ideia de criar uma consultoria? Como que foi a sua trajetória para chegar até aí?
Tá. Cara, eu comecei... Boa noite para todo mundo, né?
Sim.
Para quem tá no Brasil, quem tá fora. Eu comecei no design. No design gráfico, quando eu tinha uns 12 anos.
Rapaz!
Faz muito tempo.
Mas você tava querendo trabalhar mesmo ou tava sendo já... Já tava ali alguém te colocando pra trabalhar?
Então, a Tuya é minha segunda fase empreendedora. Porque, assim, quando eu era criança, eu morava no interior, morava em Americana. E daí eu queria ter minhas coisas, sabe? Na época era videocassete, televisão. Sim, sim. E daí, assim, minha família não tinha muita grana, né? E aí eu comecei, eu estudava de manhã, aí eu vendia salgadinho e refrigerante na vizinhança da casa da minha mãe na parte da tarde.
Aonde que era? Aqui em São Paulo?
Não, Americana.
Americana, é, sim.
E aí eu vendi dos 11 aos 17, e aí vendia salgadinho, aí eu ganhei um computador com 12, aí comecei a trabalhar com CorelDRAW Aero 4.
Eita!
Agora tá no 20.
Eita!
E aí foi quando chegou, era mais ou menos 94, por aí, 92, 93. E daí chegou a impressora já de tinta no Brasil. Então, meu primeiro trabalho, assim, eu imprimia cartão de visita. Então, vendia salgadinho, né?
Sim.
E imprimia cartão de visita.
Só coloca o microfone um pouquinho mais pra... Aqui, aí
tá.
Beleza.
Aí eu fazia cartão de visita. Aí depois parei com 17, comecei um estágio. E no estágio, era 96, tava chegando a internet comercial no Brasil. Só que assim, eu fazia estágio de administração, e daí a empresa tinha uma fábrica lá no interior e tinha a parte comercial aqui em São Paulo. Então toda hora do almoço, a gente ligava a internet, era Sim. Todo aquele barulhinho do modem e tal, para receber os e-mails de São Paulo. E, cara, aí eu lembro que uma vez eu acessei o site do Metallica, era uma página. Cara, aí um vendedor, que era primo do dono, viu, me dedurou pro dono.
X9 do cara.
E assim, era uma página só de foto e Sim. Tinha, tipo, data da turnê, sabe? E não tinha mais nada, cara. Só que demorava 10 minutos pra Sim. Carregar, né? E aí eu, nesse trabalho... Aí eu fazia mais... Eu trabalhava com Access, né?
Não, mas aí você falou que fez estágio... Que você estava fazendo administração.
É.
Então, aí... Mas aí o estágio então, tinha nada a ver com design.
Então, não. Mas eu já trabalhava com computador. Já fazia Sim. O cartão, né?
Sim,
também digitava trabalho de monografia, seguindo as normas da BNT e tal.
Sim.
Aí eu não fui efetivado nesse trabalho, porque eu era cabeludo na época. O dono me chamava de Sansão. E, cara, não era admitido, é muito doido. Porque hoje a galera tem tatuagem Sim. Até na cara, tudo, e tá tudo bem, né?
Era empresa do quê?
Era uma fábrica de banca, cara. Banca de jornal, de revista.
Nossa, sabe? Olha isso!
Muito doido, cara.
Caramba, a gente tá falando de umas coisas aqui que tem uma galera que nem... Nem imagina como que era.
Não vem, porque a banca hoje vende tudo menos jornal e revista, né?
As poucas que tem.
E aí eu fui... Não foi efetivado, né?
Aí... Não, mas peraí, essa parte do cabeludo aí me pegou. Você era um metaleiro?
Não, eu sou não, até não. Hoje.
Mas se vestia como?
Ah, cara, tudo de preto e tal. Quer dizer, hoje eu... Peraí, Mas era só preto.
Inclusive, ó, você que não segue o Tiff no Instagram, lá no Instagram eu sempre publico, eu aviso o pessoal, né, que vai ter o podcast, e eu coloco a música que o convidado quer, né?
Sim,
então eu perguntei pra ele, ele colocou Metallica, ela falei, aí sim, pô.
E aí, cara, eu fui... Meu primeiro show da vida foi o Metallica, eu tinha 12 anos, cara, foi no Parque Antártico. Tem 91. Muito doido. E aí, assim, né, voltando.
Sim.
Então, eu fui dispensado. E aí, fiquei mais fazendo freela de cartão, digitação e tal. Aí, comecei a trabalhar numa empresa de comunicação visual. Ficava perto de casa, assim, de um conhecido. Basicamente, fazia letra, né, para recortar. Naquelas impressoras gigantes para fazer faixa.
Ah, entendi.
Faixa, comunicação visual. É design gráfico puro, Sim. Né? Aí disso, eu fiquei uns 3 meses, porque era muito bagunçado o lugar e tal. Aí eu fui para uma gráfica rápida. Aí eu não atendia balcão, eu atendia grandes clientes. Então, Sim. Basicamente, eu tinha que preparar os arquivos para impressão.
Sim.
PageMaker, InDesign, CorelDRAW, usava tudo isso e tal. E daí fiquei 2 anos, aí eu falei, cara, quando eu entrei, eu falei, pô, tem que ficar aqui 2 anos, sair daqui, porque não vou evoluir muito. Aí passou 2 anos, e nesse meio tempo, eu queria fazer faculdade, mas não tinha grana. Aí eu fui fazer colégio só curso técnico de processamento de dados. Porque eu queria, eu achava legal, né, usar o Word, Excel, e queria entender como fazia o programa. Aí, cara, eu percebi que, tá, eu tinha que trabalhar com design, não com programação.
Sim.
Porque era Delphi na época
É. Não, eu tô falando. Não, tô. Por coincidência, eu fui a gente foi no McDonald's aqui antes de você chegar, né? Eu fui com o Rogério aqui. Inclusive, eu tô fazendo podcast na mídia aqui, na Mooca. Se tá precisando de um podcast na Zona Leste, vem aqui, entendeu? Na Mooca, meu. E aí a gente tava falando disso, aí ele falou de Delphi. Ele falou, Delphi, eu falei, o pessoal nem sabe o que é isso. Eu não cheguei a mexer nisso, não. Vocês dois aqui, ó, são dinossauros, entendeu? Eu tava me achando velho até ontem, agora eu tô me achando novão.
E aí eu fiz tanto que o trabalho final estava muito bonito em relação aos outros trabalhos, mas não funcionava,
Sim.
tipo, não ia. E daí aí eu saí da gráfica rápida e fui trabalhar numa agência. Na época tinha online e offline, tinha essa divisão, sabe?
Sim.
E aí eu comecei a trabalhar na agência. Eu tinha conhecimento do gráfico, do offline, e comecei a fazer o digital. Eu tinha conhecimento digital.
Mas você chegou a terminar a faculdade de administração, você terminou?
Então, eu fiz colégio técnico de administração quando
Ah,
eu fiz o
tem.
estágio.
Ah,
Aí depois
entendi.
eu saí do
Eu tô
estágio.
associando faculdade e estágio.
Não.
Tá, entendi.
Aí eu fiz o técnico de processamento de dados. E quando eu entrei na agência, trabalhei por 7 anos nessa agência de americana. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, comunicação
Sim.
social com publicidade e propaganda. E aí nessa agência, eu queria mais trabalhar com digital, mas tinha mais demanda do gráfico. Então eu fazia os dois.
Sim.
E daí, mas cara, fazia tudo na mão total, assim, sabe? A gente chegou a fazer um e-commerce, eu fazia cada página de produto.
Caramba,
Porque não tinha
assim não tinha,
sistema. Você
é?
tinha que fazer uma base, né?
Sim.
Na época da Dreamweaver, tinha o front page,
Sim.
aí tinha o Dreamweaver, tinha o Flash. Então você
Sim.
fazia aqueles sites muito doidos, assim.
Rapaz, nossa, era um tempo muito louco, né? Era muito louco.
Tinha Action Script, cara. Você podia
Sim.
programar o
É
site,
o
cara.
Luan que fala, né? O Luan do Papo de UX, que grava o semiótico comigo, que ele fala, né? Que ele aprendeu o Action Script pra nada. Que se matou pra estudar Action Script, chegou 2010, o Steve Jobs falou: esquece. Não
Ah,
queremos
parou,
mais
parou.
isso. É.
E aí, assim, no final dos 7 anos, aí eu já tava me pegando, assim, porque eu fazia praticamente tudo. Eu só não vendia. Assim, o que acontecia? A agência tinha dois sócios, eles faziam a venda. E daí, cara, dava pra mim. Então eu fazia, o planejamento, eu fazia o design, eu fazia a redação. Tinha cliente que eu ia lá tirar foto, aí eu fazia o HTML, subia o site. Então eu fazia tudo. E chegou uma fase, e assim, design visual eu curto, mas eu não sou bom. Então assim, eu lembro que na época a maior referência era o Itaú, porque ele já tinha umas campanhas, cara. O Itaú sempre foi
Sempre
bom
foi,
no
né?
digital, né? E cara, eu tentava copiar, ficava horrível, porque a cor é laranja, né? E
Sim,
ficava muito
sim.
pesado e tal. E aí, cara, eu comecei a pegar assim e falei, o que eu sou bom, né? Aí eu descobri que o que eu gostava era de planejar e de conceber, assim, sabe? De estudar e de planejar. E daí, na época, isso 2004, aí eu descobri que isso chamava arquitetura de informação. E aí
Sim.
tinha um livro, que é o livro do Urso Polar, né? Era a
Sim.
primeira versão lá, 2002, aí eu comprei ele. 500 páginas, cara. E aí eu comecei a estudar e aplicar nos projetos que eu fazia. Eu fazia um wireframe em CorelDRAW lá no interior. CorelDRAW
Sim.
tal, mandava. Aí eu fiquei uns 2 anos estudando, me candidatava para um monte de vaga aqui em São Paulo, porque era tudo aqui, né? E na época não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente tinha uma lista de e-mail que chamava Lista de AI, que era a Lista de Arquitetura de Informação. E por lá, eu consegui um trabalho, na Gauge. Hoje a Gauge é da Stefanini, né? Mas a Gauge, quando eu trabalhei, eram dois sócios. Era uma equipe muito pequena, assim. E eu entrei quando eles começaram a crescer. E, cara, aí eu comecei a fazer, né? Logo começou um psicólogo também trabalhar junto comigo, que depois ele trabalhou na Tuia, e ele ia nomeando o que eu ia fazendo. Porque aparecia o projeto, ah, dá para fazer desse jeito. Então eu ia lá e fazia, sabe?
Aí você acabou percebendo que seria melhor para você ter o seu próprio.
Então, aí o que aconteceu, né? Isso foi 2006. Eu vim para São Paulo em dezembro de 2006. Eu pedi. Nesse meio tempo, eu fui dispensado, né, da agência, eu saí. Aí eu tentei várias vagas aqui, não deu. Aí eu fui chamado para trabalhar numa prefeitura lá perto de Americana. Não queria ir, cara, mas foi indicação e tal. Falei, vou. E aí eu fiquei um tempo, tive um acidente, quebrei o joelho, sabe, um acidente de moto. Passou 7 meses, aí eu consegui a vaga e eu vim para cá. E aí eu trabalhei na Gauge. A Gauge, no meio de 2007, se juntou com uma fábrica de software. E daí eu comecei a trabalhar para a Petrobras, lá no Rio de Janeiro. E aí o pessoal brigou, porque assim, eram empresas muito diferentes. A Gauge atendia basicamente agência de publicidade. A gente só fazia. E a fábrica de software atendia todo mundo da Lava Jato. Então, Petrobras, Odebrecht. Eram tipos de clientes e projetos muito diferentes. E daí, assim, eu tentei
Só
morar.
assim, todo mundo da Lava Jato, antes da Lava Jato, né?
Antes da Lava Jato. No auge
No
ali, né?
auge.
Eu tentei morar no Rio de Janeiro.
Você ficou
Mas,
lá um
assim,
tempo?
eu fiquei 2 meses. Aí eu ficava falando, toda vez que eu ia conhecer, porque eu geralmente, assim, isso é de fora. Então você vai conhecer alguém? Ah, eu sou de São Paulo, né? Eu sabia da rixa, mas não me ligava, sabe? Não me adaptei, cara. Aí voltei para São Paulo. E aí, quando eu tava no Rio de Janeiro, teve uma briga lá dos sócios, eles se desfizeram. E aí eu voltei para trabalhar na fábrica de software. Atendendo a Petrobras, só que assim, tinha o um projeto, eu ia lá, fazia e voltava, não
Sim,
ficava lá,
entendi.
né? E o projeto era de Flex. O Flex era o Flash para sistema, né? Então a gente pegava o sistema muito feio, tudo tabelona, tudo ruim. A gente trabalhava com a engenharia da Petrobras. Então pegava uns sistemas, cara, muito complexos, assim. Então a gente pegava o sistema em Delphi, horrível, feio, tabelão. Aí a gente deixava ele bonito em Delphi, só que lerdo, porque o Delphi
Sim.
era lerdo. Mas assim, os caras curtiam. Só que assim, aí a fábrica de software, para mim, ficou muito monotomia, assim,
Sim.
porque era todo tipo de projeto igual. Quando eu tava na Gauge, era a gente atendia basicamente agência, e era um projeto diferente do outro, tal,
Mais
sabe? Eu
dinâmico, né?
curtia isso, era mais dinâmico. Cara, aí meio me cansei. E daí, uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Gauge começou a me indicar para agências. Aí eu saí da fábrica de software, fui para uma agência, que hoje é morta já, né? Ela foi comprada. Foi meu pior trampo da vida, cara. Fiquei 3 meses lá. Tudo que eu não trabalhava na fábrica de software, eu trabalhei na agência.
Caramba, todo mundo fala mal de agência, né?
Cara, muito ruim. Essa daí. Ela é muito famosa, tal. O cara tem uma outra agência hoje, e eu acho que ele melhorou como pessoa. Mas, cara, era horrível, cara. Era horrível. Tipo, o cara, minha chefe me ligava sábado, 10h30 da noite, para brigar comigo. Era umas
Ah,
coisas muito doidas, cara.
meu Deus do céu, que assédio, né? Mas hoje em dia você ia ter cancelado essa sua
Ia
chefe
ser. Ah, você pode até processar, né?
aí. É, sim, ia cair na internet aí, vixe, já era pra ela.
Aí, cara, depois disso, aí isso daí foi de outubro a dezembro. Dezembro de 2008, eu abri a Tui. Porque assim, eu queria sair e o cara queria que eu saísse. Então foi um acordo
Sim.
mútuo assim. Eu saí, mas aí quando eu abri era mais como freelancer, né? Mas eu via que tinha oportunidade, porque tinha muita agência. Quem comprava na época, UX, chamava arquitetura de informação, né? Quem comprava basicamente era agência de publicidade. Empresa nem sabia
Entendi.
conhecer.
Caramba.
E a gente tinha uma coisa legal por eu ter feito processamento de dados e tudo mais. Eu conseguia, por exemplo, eu fazia um hot site, eu conseguia fazer o sistema administrativo para manutenção. Porque os arquitetos, geralmente, o pessoal era formado em design e não tinha essa concepção.
Mas aí você era você sozinho, era eu ou a
Então,
agência?
comecei sozinho.
Sim.
Aí passou 6 meses, eu contratei uma pessoa, quando tinha duas, aí
Foi
foi.
crescendo. Mas como que você conseguiu os clientes? Né? Através de contato ali, de
Indicação,
indicação?
cara. Porque assim, foi uma gerente da primeira agência que a gente começou a trabalhar. Essa agência tem até hoje, chama ID TBWA. Ela é mais focada em mídia, né? Então, na época, a gerente geral me indicou para as outras gerentes de projeto que começaram a me indicar. Daí a gente trabalhou para o UMAP, DM9,
Sim.
todas essas grandes. A gente atendia agências grandes até 2014, 2015, quando aí as consultorias entraram e meio as agências tiveram que se reinventar, né? E a gente também.
Sim.
E a gente no começo fazia muito wireframe, depois começou a fazer um pouco de design, um pouco de pesquisa. Aí 2014, 2015 foi quando a gente começou a ir para atender empresas de forma direta, né? Que é o que a gente faz hoje, basicamente. E daí a gente foi mudando o tipo de projeto que a gente faz, tal. Hoje a gente é muito mais forte em pesquisa, né? Quando a gente trabalhava com a agência, a gente não tinha essa demanda, porque os projetos é projeto pastel,
Sim,
né?
sim.
Rapidão, entrega aí, vambora e vai. Quando você trabalha para a empresa, é diferente, né? Você tem que falar com compras, você tem que
Sim,
falar com o
entendi.
jurídico, você tem que fechar contrato. Então, é um outro tipo de andamento do projeto, né? E outras questões que você tem para resolver, né? Porque aí a parte política é bem mais forte
Sim.
também. A agência não tem isso, né?
Mas aí, quais empresas contratam a tuya
Cara,
hoje? E assim, pra quê também? Assim, você falou pesquisa, mas qual que é a dor da empresa ali que ela não consegue resolver sozinha e precisa de você?
A gente tá bem forte essa parte de pesquisa, então por 2 anos a gente trabalhou com o Grupo Martins Atacadista, que é lá de Minas, e a gente aplicava 20 teses de usabilidade ou entrevistas todo mês. Então, aí eles definiam o produto, né, que eles iam estudar, que a gente ia estudar, e daí a gente aplicava. Tinha uma equipe só para fazer isso, né? Tinha a UX Researcher, a UX Designer, e a gente tem uma pessoa recrutadora também, que é quem motivou a pesquisa, né? Que é a Silvia. Ela é 60 a mais, ela só faz recrutamento de pesquisa.
Ah, mas não, mas
E
não, e sobre as empresas,
tá,
é.
então, voltando. Então tem a Martins, a gente atende a B3, equipe de UX, a gente atende a Even Consultora e mais a equipe de marketing, né? A gente trabalhou com a Renault também, equipe de marketing. O ano passado a gente trabalhou com a Smart Fit. Aí a gente fez um projeto de UX Writing. Então,
Legal, pô.
um projeto muito legal que a gente mapeou as expressões mais faladas em cada estado do país.
Caramba, as academias de cada país têm
Então,
as
o que.
expressões
Então,
particulares?
a gente fez isso para a equipe de marketing, porque eles usam isso nos anúncios para
Sim.
regionalização.
Sim.
Então, tipo, aqui em São Paulo vamos aí, mano, né?
É.
Aí no Rio de Janeiro vai ter uma outra.
Sim.
E assim, eles usaram, estão usando, né, esse material para regionalizar os anúncios e aumentar a conversão.
Olha só,
Tipo,
caramba.
aumentou, no site, aumentou 100% a conversão. Em banners e de vendas, no acho que no Rio de Janeiro aumentou 8% usando esse material que a gente
Sim.
trabalhou. E daí a gente fez um material que a gente explicava também, porque a gente foi criando um capítulo para cada estado, né? A gente explicava como foi formado o fonema. Por que São Paulo fala desse jeito? Por que o interior fala porta? Por que o Rio de Janeiro puxa o S, né?
Sim.
Fala X. Então a gente foi colocando porque para a pessoa entender o que ela está usando também, né? Não só pegar a expressão ali e colocar.
Ah, mas no caso aí da Smart Fit era só eu chegar lá na minha academia, é só sair bem monstro. vai, empurra essa porra aí.
Cara, e ficou muito legal, porque eles mandaram o material, né? É muito legal, porque tem umas expressões muito diferentes. Tem alguns estados que a expressão pode ser uma coisa legal, no outro é um palavrão, sabe?
Sim, sim.
E, então, assim, tem esse, a gente também fez Design System, a gente fez para Climatempo, Clickbus e a FTD Educação. Não,
então, hoje em dia, quantas pessoas trabalham com você?
Hoje a gente está em 8.
Mas vocês conseguem... Então, vocês pegam projetos diversos.
Sim.
De necessidade
pesquisa,
de pesquisa.
Design. Design, quando a gente pega, ah, vamos fazer um aplicativo, vamos reformular. A gente faz o design, mas também faz a pesquisa, sabe? De entender o porquê e o que está fazendo. De writing. Então, de writing, a gente teve esse projeto da Smart Fit. A gente atendeu a Liberty Seguros também.
Sim.
Aí a gente ajudou eles a melhorar, tirar o juridiquês e o seguridiquês, né? Porque tem muito essa coisa. Então, assim, de certa forma, a gente... Isso daí é um pouco do que eu gosto também. A gente trabalha com clientes bem diversos, né? A gente já trabalhou com Subway durante a pandemia. Um trabalho de... Seria, em inglês é CRO, né? Que é melhoria da taxa de conversão. Então, você vai fazendo experimentações para melhorar o seu produto digital. E no caso do Subway, a gente foi melhorando o menu do delivery. No começo da pandemia, né? Que todo mundo teve que ir para delivery e tal. A gente trabalhou com eles por 2 anos. Na época, era o Uber Eats. O iFood não tinha convênio com o Subway. Então, era o Uber Eats. E aí a gente foi melhorando, melhorava tipo nome das categorias, depois descrição do produto, foto do produto, criação de categoria nova. E daí a gente sugeriu para eles criar 2 categorias de saladas e vegetarianos. E assim, porque não tinha, né? Depois que a gente sugeriu, saladas, em 2 meses dobrou as vendas, vegetariano. E saladas aumentou em 50%, porque não tinha no menu, sabe? Então a gente foi estudando, foi colocando.
Aí, a importância da pesquisa, né?
Pesquisa.
Do entendimento.
E assim, isso era um projeto bem diferente, porque a gente recebia dado bruto, o Uber Eats mandava tipo uma planilhona gigante com as vendas de todas as lojas. Aí a gente usava bem o Excel ali para tirar um material bom, né? E alinhava com o marketing do Subway, o que eles queriam vender, o que tinha mais margem de lucro e tudo mais. E a gente ia montando esses menus, né? E depois, isso daí, eles levaram pro... Aí eles entraram no iFood, eles fizeram um delivery dele, né?
Isso daí foi quanto tempo de projeto?
2 anos.
2 anos? Caramba, hein?
Porque assim, o digital é um pouco disso, né? Você pode fazer um projeto pontual ou você pode ir melhorando, né?
Sim.
Então, e assim, o que eu falo até da Tui, assim, o nosso slogan, né, é o Design Culture, a questão de cultura de design. Que eu falo que a gente leva isso para o cliente. Mesmo o cliente, por exemplo, que tem head de design e tal, que a gente vai fazer um design system. De certa forma, as pessoas não conhecem profundamente um design system.
Sim.
O que é o projeto, como é feito. E daí a gente vai fazendo isso, vai documentando. Tipo, teve 2 design systems que a gente entregou, que entraram pessoas depois, né, que a gente saiu, que eles só viram toda a documentação do projeto e entenderam o porquê a gente entregou, como entregou, sabe? Porque estava muito bem documentado. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, assim. E muito junto com o cliente, né? com agência não dava muito, né? Porque você recebe, tipo, faz aí, corre, corre.
Mas agência nunca dá nada, viu? Agência, dá, o que dá pra você fazer é sair fora depois de um sai tempo.
E aí a gente sempre trabalha quatro mãos, seis mãos, se tiver TI e tudo mais, sabe? Porque, tipo, a Tuia conhece a parte técnica, a gente tem nossa bagagem, tem os clientes, clientes diversos, então a gente consegue ter perspectivas diferentes, né? Mas quem entende do negócio ali, os detalhes e tal, é o cliente, né?
Sim.
Então a gente faz muito workshop de cocriação e tal, mas bem mão na massa, não de você ficar criando um monte de coisa que não vai usar. Então, a gente trabalha, assim, de formas bem diversas. A gente agora está trabalhando num aplicativo, tava, né? Que a gente entregou um aplicativo de relacionamento. Agora a gente está vendo, acho que a gente deve começar um projeto que é mais de dashboard.
Isso que é então, legal de consultoria, né? Que é muito amplo as possibilidades, né? São projetos diferentes, você não fica só num produto aprofundado, né?
Sim, é
essa,
muito...
Essa é a parte legal.
O legal é, tipo, da Martins, né? A gente ficou trabalhando com eles 2 anos, cara.
Ah, só um adendo aqui, desculpa interromper. Falaram, mandaram mensagem aqui pra mim, falaram assim, você tá doido, Deide? Falou quinta-feira no início. É que eu gravo o episódio, então vai pro... Então, apesar de eu tô fazendo ao vivo, terça-feira, excepcionalmente, hoje aqui, que é especial com o Gilmar, tá bom? Mas normalmente é às quintas-feiras, tá? Eu não tô doido, não. O pessoal já tava. Tá chapado? Não, nem bebi hoje, nem ter vinho. Não. Desculpa aí, interromper.
Não, tranquilo. E, tipo, a Martins, os clientes deles são pequenos mercadinhos, né? De esquina e tal. E o tipo de gente que é dono, né? Geralmente o dono não tem muita gente pra ajudar. A escolaridade dele não é tão alta, o tempo dele não é tão assim. Então, cara, a gente tinha muitos desafios, né? Até brincava assim. Porque é muito legal se fazer pesquisa para Martins, porque é, tipo, bem Brasil real. E depois aí você vai fazer um para Even, B3. Cara, é um outro tipo de nível de cliente, né?
Sim.
Que é mais acessível, pode ser mais educado, mais aberto. Então, a gente trabalha muito isso, de diversidade, né? Acho que isso tanto de cliente quanto de equipe também.
E a gente tá brincando aqui, falando... Brincando não, né? Também falando a verdade sobre a agência. Mas, às vezes, é comum falar assim, pô, consultoria é a agência 2.0, que é bagunçado também. Os designers às vezes reclamam, vou trabalhar em consultoria bagunçado. Você, como um chefe, é o dono de uma consultoria. O que você acha sobre isso daí?
Cara, vai depender muito da estrutura, assim, sabe? A Tuia tem 15 anos. Então, se eu olhar para trás, eu posso perceber que a gente era mais bagunçado do que é hoje. Mas hoje, por exemplo, a gente tem processos para todos os tipos de projeto que a gente tem, né? E processos internos também. A gente tem manual do colaborador, estou trabalhando no manual de cultura, a gente tem um onboarding.
Entendi.
Tem tudo isso. Vai depender muito, assim, de como a consultoria trabalha, de como ela faz, né? Tem um pouco essa questão de consultoria e questão de alocação, né? Porque
Sim.
Às vezes a consultoria pega você, joga lá no cliente e se vira aí.
Isso. Tem muito.
Eu não acho isso certo, cara. Então, na medida do possível, tento não ter isso. Porque às vezes o cliente é desorganizado, então não tem muito como você fazer.
Mas
né?
Você aloca o
A gente
pessoal?
Também tem, tem uma parte da equipe que trabalha para cliente. Mas aí eu tento, dentro da nossa estrutura, o que é possível, né? Falar para o cliente. Se o cliente não está usando bem, tipo, ó, vamos organizar mais, vamos fazer isso. Então, a gente ajuda, de certa forma, o cliente a se organizar, mas vai depender muito da empresa, né? Eu vejo assim, se pegar o de quando começou e tal, a gente tinha essa bagunça. E eu vejo que aí também vai depender também se a consultoria cresce muito rápido, se tem muita gente, de como são como é o dono, né? Como são os sócios, como eles pensam.
É, porque vem muito de cima também, né? Da mentalidade de quem...
Eu percebo, comanda. Cara, tem algumas coisas que eu percebo que eu posso melhorar. Tem muitas, né? É, mas eu vou melhorando pouquinho a pouquinho cada coisa, assim. E eu tento não deixar isso. E também tem uma coisa, né? Que às vezes a gente pode ser o mais organizado possível e o cliente desorganizado. E a gente tem que tomar cuidado para o cliente não desorganizar a equipe, o projeto.
Mas a maioria dos clientes... Essa é um pouco difícil, talvez, você falar daqui, né? Que eu, tipo, falar dos clientes, mas... Os clientes que contratam consultoria é porque eles estão desorganizados ou não necessariamente?
Então, é que ele tem problema. Uhum. Até às vezes, quando o problema é muito grande, a equipe fica assim, né? Eu até falo para a equipe, meu, agradeça que o cliente tem problema, por isso que ele chamou a gente. Sim. Se ele não tivesse, ele não chamaria.
Não, tipo, não, já tava tudo bem. E tem ali bastante cliente, né, nesse mercado. Sim. Tem bastante cliente chamando consultoria.
Então, tem. E aí você tem que entender, né, como você pode ajudar ele e como deixar isso claro para ele também, né? Tipo, ó, eu tenho esses processos que isso daqui vai te ajudar. E daí você vai aplicando, ele vai entendendo. E vai depender. Tem cliente que não aceita, que você faz o projeto e o cliente recebe, mas não recebe tão bem, né?
E aí, como que lida?
Cara, eu sou muito transparente. Assim, se tem problema, eu quero resolver. Se o problema é da nossa parte, eu vou entender como a gente pode resolver e colocar para o cliente. Se é da parte do cliente, eu vou ter que falar com ele que tem um problema que a gente precisa resolver, né? Acho que fugir do problema não é bom.
Não é?
Não, cara. É. E assim, e vejo assim, tipo esse projeto da Smart Fit mesmo que eu falei, eles não sabiam como fazer o projeto. E daí a gente foi colocando para eles sugestões, como podia fazer. Depois, durante o projeto, a gente foi melhorando essa parte da história dos fonemas e tal. A gente pensou durante o projeto. O da Martins, por exemplo, que a gente aplicou testes todo mês, cara, tinha muito problema. Tinha problema da base que a gente recebia, que era ruim. Tinha problema dos vendedores que não queriam que os clientes faziam o teste. Tinha problema do bônus que o cliente demorava para pagar. Mas assim, e aí a gente foi criando um pouco de processo e política, né? Sim, sim. E eu até falo assim para a equipe, falo, meu, o processo tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem que ver o lado bom, sabe? Sim. E tem uns que vai ter o lado ruim, mas é importante a gente fazer para a gente manter uma qualidade, né?
E quando vocês entram em empresas tipo a Smart Fit, né? Que ela já tinha nessa época uma equipe de designers.
Então, esse projeto da Smart Fit, a gente trabalhou com a equipe de conteúdo.
Mas aí, por exemplo, seja de conteúdo ou designers, vocês entram lá para colaborar. Às vezes rola um atrito assim, tipo, esses caras aí de fora tá fazendo o que aqui? Eles não estão valorizando a gente, que poderia estar pagando para a gente isso daqui, ao invés de contratar os caras de fora que nem entendem nada da cultura da empresa?
Alguns poucos, cara. Outros são mais abertos, assim, sabe? Porque, de certa forma, a gente tenta... Né, e o que a gente faz são serviços mais especializados, né? Por exemplo, nessa questão de layoff, foi cortado muito pessoal de writing, né?
Sim.
E a gente tem uma equipe de writing, então a gente pode ajudar a empresa. Então, quando, por exemplo, a Liberty, a gente trabalhou com a equipe de design. Não tinha writing. Então, quando a gente fez o design system, os três, nenhum dos clientes tinha o writing. Então, e o writing estava no projeto. Então, a gente vai complementando. Da Martins, eles tinham, acho que, 20 UX, só designers, mais focado em design. E a gente fazia a parte de pesquisa. Então, a gente complementava, né? Entendi. Mas tem cliente que dá atrito, cara. E aí você tem que...
É a política, né, que você falou. É muita politicagem,
conversar,
né?
Conversar, entender. Sim. Aí o cliente pode falar que a culpa é sua. E boa parte das vezes a culpa é dele. Sim. Aí você tem que falar, tá, pode ser isso. E é muito da conversa, né? E eu sempre coloco que a gente é consultoria, então a gente tem que atuar como consultoria. Se tá ruim, se não tá bom, a gente tem que falar que não tá bom e explicar o porquê.
É, porque senão não adianta te contratar, né?
E se o cliente quiser o ruim, tá bom, a gente falou o que era bom.
Sim.
Quando a gente trabalhava com a gente fez um projeto, cara, que foi muito mudado. E depois o cliente pagou uns três, quatro projetos para fazer o que a gente tinha falado nesse primeiro projeto.
É foda, né? Ó, você falou de layoff, e aí, ó, até o André Virgílio tá aqui, é outro chefe aqui, ó. Pois a gente já vai falar da pesquisa da terceira idade aqui, mas sobre layoff, você acabou citando aí. O que que você acha sobre essa recente onda de demissões que tivemos? Esse
Então,
movimento do mercado em geral, né?
é que a gente teve na pandemia, a gente teve tipo uma corrida do ouro, né?
É,
Porque assim, todo
verdade.
mundo tinha que fazer produto digital, tinha muito dinheiro, porque tanto o governo aqui do Brasil, Estados Unidos, todo o governo injetaram muito dinheiro na economia, os investidores colocavam muito dinheiro. Porque assim, era uma forma de crescer as vendas, de faturar mais. Então, foi se criando uma bolha, né? Tava um pouquinho antes da pandemia, mas a pandemia acelerou isso. E, cara, criou uma bolha muito gigante, que toda hora que você sobe demais, você vai ter a queda, né? E agora tá sendo a queda. Então, eu vejo que é uma reestruturação assim. Para o pessoal se adaptar a esses novos tempos que não tem o mesmo tanto de dinheiro que tinha, né? Então, assim, tinha muita equipe inchada, tinha muita empresa que não precisava de tanta gente como precisava, né? Cara, o salário dobrou em 2 anos.
É, foi surreal.
Então, assim, criou nenhum mercado, isso é saudável, né? Se pegar qualquer mercado que cresça dessa forma, ele vai ter a queda. E agora a gente tá na queda, né? Acho que queda, adaptação, agora tá chegando a inteligência artificial que vai impactar. Então, eu vejo que o layoff é uma decorrência de tudo isso que aconteceu, né? E é natural quando a gente pensa. Aí tem que entender, né? O lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que tem muita gente demitida, muita gente boa. Cara, tem uns amigos meus aí, os caras têm 20 anos de design e tal. Os caras estão, tipo, 10 meses sem emprego,
É,
12 meses.
e do outro lado tem pessoas querendo entrar na área, né?
Não.
Tentando ingressar e também não conseguindo.
Então, ficou mais difícil, porque na pandemia, cara, eu lembro, eu abri a vaga assim, cara. Muito doido. Tinha gente que tinha sido cabeleireiro e tinha 20 cursos de UX. E aí queria um salário nada condizente, sabe?
É.
Porque tinha os cursos vendendo
Sim.
coisa fora da realidade. Então eu vejo que a gente está numa fase de ajuste, né? Acho que é o Jacob Nielsen, né? Que ele estava citando que essa fase atual. Ela é muito mais branda do que da fase da dot-com, que era da bolha lá de 2000. Isso é muito
Ah,
tempo atrás.
sim.
Porque sempre teve bolha, né?
Sim.
E ele fala que a bolha hoje ela é muito diferente porque o UX conquistou um espaço muito grande, assim, espaço em questão de tamanho em relação ao que era, né? O quanto cresceu. Aí tem a questão de relevância, de importância dentro de cada empresa, né? Aí vai muito também do pensamento da empresa, né? Se ela é digital, se ela nasceu no digital, se ela entende que o digital é importante. Aí cada empresa vai ter um peso para o design, né? Porque tem um pouco daquela coisa que falando que design perdeu a importância, que tudo mais, né? É que assim também teve uma importância muito
Sim,
absurda, né?
exagerada.
Então eu acho que agora é acomodação a gente entender. E pode ter. Eu conversei com um amigo meu, que trabalha na IBM lá do Canadá, e ele está trabalhando com inteligência artificial. E ele falou, ó, provavelmente a gente vai ter uma segunda onda por causa da inteligência artificial.
Então você acha que ela vai tirar
Vai
algum
tirar.
emprego? Vai substituir a gente? Alguns.
Não vai substituir, cara. Ela vai substituir quem não queira aprender e usar a inteligência artificial.
Eu vou ter que fazer o meme lá que eu vou. Ó, se você não quer ser substituído por inteligência artificial, comece a utilizar a sua inteligência natural.
Estude inteligência artificial.
É verdade, né?
Eu
Porque.
comecei a falar isso lá na TUI, cara, no começo do ano passado, e para a equipe de UX Writing, e tinha um pouco de resistência.
Eles têm um pouco de resistência à questão do
Tem.
texto, né? De tipo, ah, tá gerando texto aqui no ChatGPT, tá escrevendo e tá fazendo de forma errada. Eu vejo muito
Então.
isso.
Só que assim, você entender como as ferramentas, porque agora tem um monte, né? Tem
Sim.
várias, como elas podem ajudar o seu dia a dia. Tipo de pesquisa, a gente começou a usar o Dovetail, né? Que ele é amado e odiado. E
Sim.
basicamente ele é inteligência artificial. E assim, ele não tirou o trabalho da pessoa de UX Research, sabe? Ele ajuda o trabalho dela. E ajuda no sentido de, ah, ele faz mais? Não, ele ajuda ela a ter algumas visões que ela não teria. Ou, por exemplo, tem algumas questões, por exemplo, você pode pegar alguns insights, você vai aplicando o teste de usabilidade, uma entrevista, você vai pegando o insight, porque você vai documentando, né? Tipo, seis pessoas clicaram no botão, seis pessoas, sabe? E o
Sim.
Dovetail dá isso automático. Pela
Tá.
transcrição. Não da melhor forma, porque assim, ele é nativo em inglês e o português é uma língua diferente do inglês. Então você tem que ter uma revisão da transcrição. Não sai boa a transcrição dele. Aí você vai fazendo e vai ensinando o robô também, né, a melhorar. Então, assim, tirou o trabalho dela? Não. Ajudou o trabalho dela e aprimorou de certa forma o que ela entrega. E
Sim.
ajudou a documentar, porque não fica só na cabeça dela. Mas assim, foi até um teste que a gente aplicou, uma pesquisa que a gente aplicou para a Enel, então esse é um outro cliente nosso. A gente aplicou uma pesquisa para ouvir os clientes sobre a tempestade do ano passado, né?
Sim, vixe, então foi só reclamação, hein?
Cara, foi, mas é muito legal porque até a equipe da Enel acharia que estava todo mundo indignado,
Sim.
mas o pessoal estava, de certa forma, contente de ser ouvido. Então foi uma forma
Sim.
de desabafo. E não foi xingamento, nada. No recrutamento teve alguns problemas, porque é recrutamento, né? E daí o que a gente percebeu, né? A gente, dos próximos projetos, uma pessoa vai fazer a aplicação. E a outra vai subir o vídeo no Dovetail e vai fazer a revisão da transcrição e as duas juntas vão fazer a análise. E antes a gente tinha uma pessoa que aplicava e a outra que ia fazendo uma transcrição inicial em tempo real.
Então, é
Quer
bem
dizer,
mais
a
difícil.
gente não tirou o trabalho de ninguém. A gente está mudando a forma como a pessoa trabalha. Mas assim, como eu falei lá no começo do ano passado para a equipe, eu falei, ó, ah, você não quer estudar, que vai te dar seu trabalho, então ela vai te dar seu trabalho se você não estudar e não souber usar.
Sim.
Porque você vai ter que usar.
Você olhando para trás, assim, toda essa caminhada que você passou, que você falou, né? Que até linguagem, qual que é o nome? Dolphy,
Delphi.
Delphi, isso. Hoje em dia tá mais fácil para trabalhar
Tá.
com design, com
Eu
tecnologia,
vejo que tá,
né?
cara. Assim,
Mesmo com a inteligência artificial, assim. Entre aspas, com esse perigo assim de ela eventualmente substituir alguma coisa, alguma tarefa, algum cargo de alguém, tá mais fácil, tá melhor.
cara, tá muito mais fácil, porque assim, hoje eu tô cuidando mais da parte estratégica, né? E trabalho no comercial. Tem uma assistente que me ajuda e tudo mais. E aí, assim, acho que teve 2 anos atrás, eu trabalhei num projeto internacional, porque era um cliente, um projeto que até me mandaram um notebook, que eu tinha que usar o notebook só deles e tudo mais. E aí tinha um design system pronto. e eu tinha que basicamente fazer os protótipos de um MVP. Cara, é muito simples. Eu só ia arrastando e soltando.
Sim.
O design system, como eu tinha conhecimento de arquitetura de informação, tudo que eu colocava ficava lindo. Eu falei, meu, sozinho eu não conseguiria
Sim,
fazer isso. E assim, por que eu fui trabalhar nesse projeto? É porque tinha um UX júnior que entrou e ele fez, mas eu não conhecia arquitetura de informação. Então, não ficou bom. Então, basicamente, eu fui fazer a revisão desse projeto. E, cara, foi muito, muito rápido e muito simples. Então, hoje, é muito mais fácil você trabalhar do que antes. Tem a complexidade quando a gente entra no design system e tudo mais. Mas aí isso é uma especialidade, né, dentro do
Sim.
design. Não é todo mundo que tem que saber sobre token, sobre variáveis e tudo mais. Então, tem um lado complexo e tem um outro lado muito mais
Mas
simples, né?
faz parte da evolução da área do tema, né? Então, quanto mais se trabalha, mais se desenvolve aquela área, mais complexa, profunda, mais camadas vão sendo adicionadas, né? Aí você vai ter que ir se atualizando, estudando.
Sim. E o que a inteligência artificial vai mudar? Do que eu vejo, né? Tudo que for mais repetitivo vai ser tirado. Mas como a gente não vai fazer o repetitivo? A gente vai ter que saber pedir para a inteligência. Para a gente saber pedir, a gente vai ter que ter aquele repertório que a gente foi construindo. Então, assim, eu não vejo que ela vai tirar alguns postos de trabalho, mas não vai acabar.
Sim. É, viu? O pessoal fica muito desesperado, muito ansioso, mas eu passei por algumas coisas. Você, o Rogério aqui mesmo, passaram por coisas muito mais difíceis, né? Que hoje em dia, poxa. E eu vejo também assim que o Brasil vive em crise. Tipo, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma treta, né? Nunca tá 100% calmo. Eu acho que só. Eu lembro assim, eu acho que o primeiro governo Lula, que eu lembro que tava o pessoal mais assim, tipo. Ah, tá, o país está crescendo, que não sei o que, aquela questão das marolinhas, né? O pessoal falava tal. Mas tirando isso, cara, FHC, pelo menos que eu sou mais, né, do que eu lembro, FHC, Dilma, Bolsonaro, sempre é treta, sempre é crise. A gente nunca tá 100% de boa.
Mas se você pegar até o Brasil, melhorou muito.
Também, com
Aqui a gente
certeza, com
melhora só com
certeza.
crises, né?
Com certeza. Então, assim, eu entendo a ansiedade da galera, mas também tem que ver o que já evoluiu, né?
Sim.
É muita coisa. E, inclusive, em evolução, eu quero que você fale sobre o design dos futuros, do design de futuros. O que foi
Tá.
essa pesquisa aí que vocês fizeram? Como que é?
Tá. Então, vou explicar um pouquinho de como começou essa pesquisa, né?
Certo.
Em 2022, eu fiz um levantamento, assim, e eu vi que a equipe tinha usado muito o tempo ocioso, eles tinham usado para estudar coisas muito diversas fora do campo de atuação da TUI, e não tinha uma finalidade. Então, no ano passado, eu criei um programa de inovação interna, bem inspirado no Google, mas não é a mesma lógica, que ele chama Tuya Labs. Então, assim, o ano passado eu defini sete frentes de novos serviços que a gente pode oferecer. E daí o que eu entendo, por exemplo, em vez de a gente oferecer inteligência artificial agora, sair vendendo. Não, a gente estuda, faz um projeto piloto interno, um projeto piloto que seja tangível, né, que a gente consiga mostrar e colocar, e depois a gente pode oferecer isso para o mercado porque a gente vai entender como a gente faz. E dentro disso, um dos serviços é o design de futuros, né? O design de futuros basicamente é uma espécie de pesquisa de tendências, né? Aí um nome mais novo, digamos, né?
Sim.
Em inglês é o Future Design
Fica bonito.
e Future Studies também. E daí a gente definiu esse tipo de serviço e a gente definiu que a gente ia estudar como a terceira idade usa a internet. É, quem que foi a nossa inspiração, né? A nossa inspiração foi a Silvia. É, ela é uma recrutadora para pesquisa. Então, ela trabalha na Tuya só fazendo recrutamento para pesquisa. Já tem mais de 30 anos aí de experiência.
Caramba.
É, ela é 60 mais, ela tá quase 70, assim. Mas, cara, ela é muito antenada. Então, ela usa o celular da Tuya, usa o celular pessoal. Ela usa o notebook da Tuya. É muito
Sim.
antenada, assim. É, ela, o ano passado, ela começou a treinar para correr São Silvestre. Cara, é muito...
Olha que da hora.
Só que assim, ao mesmo tempo, como ela teve um letramento digital muito com uma idade avançada, ela tem uns gaps assim que pra gente é coisa muito simples, pra ela não é tão simples.
Sim.
Então, assim, o principal trabalho dela é agendar entrevista ou teste de usabilidade para um projeto. E geralmente ela vai trabalhar com o Google Agenda. E o padrão dele no desktop é abrir os 5 ou 7 dias da semana.
Sim.
E ela sempre via. Para uma pessoa com mais idade, é muita informação. E daí um dia, tipo, conversando e tal, eu falei, mas sim, você consegue ver por dia ou 3 dias? Ah, consigo. Cara, mudou a vida dela, porque ficou mais fácil,
Vou
sabe?
te falar que nem eu só vejo 5 dias lá e vou procurando.
Dá pra você configurar.
É.
E, cara, mudou, assim. E
Sim.
daí, quando a gente foi pensar, né, o que estudar, como estudar, a gente tomou isso muito como base, né, a experiência dela. E daí, a gente pensou o projeto e a gente executou. E ela participou muito, assim. A gente começou o projeto, então, fazendo um desk research, né? A gente pesquisou ali mais de 30 fontes nacionais e internacionais para entender assim o que o pessoal estava falando do assunto, uma visão mundial primeiro, depois uma visão Brasil. Depois disso, aí a gente aplicou um questionário online, teve 215 participantes. A Silvia fez até um vídeo para chamar os amigos dela, porque assim, a Silvia, ela já teve um blog sobre longevidade, ela ganhou o prêmio IBEST, cara.
Caramba.
É. E aí ela fez um vídeo para chamar o pessoal. E desses 215, a gente selecionou 20 idosos. Com idades entre 60 e 92 anos, homem e mulher, das 5 regiões do país, né? E a gente dividiu por low user e heavy user, para a gente entender em profundidade, porque assim, né, a gente começou a desk research para entender, a gente foi confirmar um pouco do que a gente tinha visto no questionário, e a gente se aprofundou com as entrevistas. E aí, a gente também tinha planejado fazer entrevista com as equipes de design dos aplicativos e sites que os idosos tinham colocado para a gente. E a gente conseguiu falar com poucas pessoas. A gente conseguiu pouca abertura, e do que a gente conseguiu, aí a gente começou a perceber que ninguém, mesmo. Aplicativo ou site que tem um volume muito grande de idosos, eles não incluem os idosos em
Ah.
pesquisa, em design, não incluem nada.
E até um gap que a gente tem assim, né? Porque nós, quando falamos de acessibilidade, falamos de várias coisas, pessoas de deficiência visual, mas a parte da idade sempre vai ficando mais de lado, né? Não esquece.
Então.
E esses aplicativos aí, quais seriam os mais utilizados
Cara,
pela cidade?
o que eles mais usam disparado é o WhatsApp.
É o WhatsApp, né?
WhatsApp.
Mas aí, para conversar com a Meta, não é difícil, né?
A gente tentou, não conseguiu. Depois eles usam o WhatsApp. A gente isso tem até depois.
Tem
Acho que eu te
disponível,
passo.
pessoal?
Tem.
Já, boa.
Então, a gente criou uma landing page. Acho que você pode colocar aí. A gente. Porque assim, aí a gente acabou a pesquisa, né? Aí a gente mapeou as tendências e oportunidades dentro desse contexto que a gente estudou, né?
Sim.
E a gente produziu uma landing page. Landing page que tem todo esse detalhamento. E você também pode fazer o download do PDF da Desk Research.
E qual que é o endereço?
É tuia.design/internet na terceira idade.
Boa. Então depois você me passa o link, eu deixo aqui na descrição, na descrição do episódio também, pessoal. Sim. Conferir.
E a gente fez as pesquisas, depois a gente fez um playbook focando em acessibilidade para a terceira idade. Porque a gente entendeu que seria um material, seria tipo um plano de ação, né? Porque geralmente quando você faz um estudo de design de futuros, e aí você vai entregar para a empresa esse design de futuros, ela vai ter que fazer um plano de ação para se preparar para esse futuro que a gente mapeou, né?
Sim.
E o que a gente planejou foi fazer esse playbook, né? Aí é tipo um checklist mesmo. E basicamente, quando é um pouco do que você falou da acessibilidade. Quando você atende os requisitos, digamos, para a terceira idade, aí você consegue atender as outras minorias, né? E deixa os seus produtos mais acessíveis. E daí a gente fez a landing page, né?
É, a landing page eu já tá coloquei aí. O link aqui pro pessoal, pessoal que tá no chat, né? Depois quem estiver escutando pelo Spotify também pode ver o link que vai estar na descrição.
Aí a gente fez a landing page, e daí, cara, quando foi muito legal, né? O que eu tinha planejado, o que a gente tinha planejado, era fazer a divulgação via assessoria de imprensa.
Sim.
Porque eu tinha contratado assessoria e tudo mais. E quando o estudo ficou pronto, aí eu fui nos grupos de UX, design, aí coloquei o link e falei que se as empresas tivessem interesse, né, a gente poderia apresentar o conteúdo para as empresas.
Sim.
E daí, assim, foi muito legal, porque a gente até agora acho que falou com 12, entre 12 e 15 empresas. Aí a gente falou com Pet Love, Quinto Andar, B3, 99.
E todos eles foram solistas ali.
Então, foi tipo uma palestra de conscientização, porque eles têm essa percepção que o tema precisa ser mais falado.
Sim.
A gente chegou a fazer até para a Caixa, cara, no final do ano. A Caixa Econômica, né?
Sim.
Que acho que é um dos que tem.
Com certeza. Isso que é super importante, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil.
E aí a gente
Itaú
fez
também. Itaú, o pessoal recebe muita aposentadoria no Itaú.
É?
É, muita.
Então, eu falei com o Luan, que eu gravei com ele, sim, né? Ele falou, vou tentar trazer você aqui, porque o público nosso também.
Já falou com o Manda-Chuva lá, que o Luan tá embaçado lá. Mas você falou de assessoria de imprensa. Esse tema é tema muito de pauta de UOL, de Globo, para sair. Então, por que não deu certo?
Então, aí é porque a gente saiu. A gente saiu na Exame, e na Exame, Consumidor Moderno, Portal Terra. A gente saiu em vários. Porque vai depender muito dos contatos que a assessoria tem, né?
Sim. É, ela sai enviando, sim.
E a gente conseguiu para esse. Aí a gente...
Nossa, daí é coisa de você fazer entrevista, de ir em rádio, falar sobre TV.
Aí a gente começou, eu fui falar para um podcast de uma idosa, chama Avosidade, muito legal.
Na hora.
Fui falar no Bom Dia UX, tô aqui, falei com o Luan. A gente apresentou também, eu apresentei lá na UXConf. Apresentei na Product Camp também. Sim. No final do ano. A Erika apresentou na TDC Future. Então, a gente foi espalhando conteúdo.
E aí, esse conteúdo, ele gera o mapa de oportunidades.
Porque quando você tem você mapeou, né? Aí você gera as tendências, né?
As tendências,
né?
Sim.
E dentro das tendências, oportunidades. Quando você leva isso para a empresa, as oportunidades vão ser relacionadas ao negócio, né? No nosso caso, Aí a gente fez mais relacionado ao assunto, né?
Sim.
Do que pode ser melhorado, do que pode ser feito para a gente ajudar a terceira idade. E
Cara,
uma.
não, eu tô vendo o site aqui, ficou bem legal a forma que vocês expuseram aqui. Ah,
Tá
tá
bem.
bem legal mesmo, viu? Acessem aí, ó, tuya.design. Ó, ele paga caro por esse domínio, viu? Ponto design é mais caro. Barra internet na terceira idade. Tuya.design barra internet na terceira idade. Pô, muito, muito massa. Eu tô viajando aqui, dá pra criar uns documentários aqui, sabia? A partir disso, assim, e investigar mais, né?
A gente vai fazer uma segunda versão dela esse ano.
E é o futuro mesmo, se parar pra pensar. Cada vez mais a população tá
Tá
vivendo mais, tá
envelhecendo.
envelhecendo. E a gente tá inserido com tecnologia, não tem como fugir. Inteligência artificial. E aí então essas misturas de gerações, as pessoas que já nascem com letramento digital, literalmente ali, né? Tipo, 2 anos de idade já tem. Aí, tipo, tem nós aqui que vimos a internet meio que nascer. Aí tem esse pessoal que é totalmente. É antes. Não, então, tá uma mistura do caramba. E ainda tem mais coisa por vir. É um assunto que não tem fim. É muita
Então,
coisa.
aqui nas palestras, principalmente, eu até coloco assim, né? Qual produto digital, né, a gente está fazendo para a gente do futuro? Porque assim,
Sim.
eu vou fazer 45 esse ano. Daqui 15 anos, eu tenho 60, eu vou ser idoso.
Sim.
E assim, tem aí no estudo, né? A população idosa brasileira vai dobrar em 20 anos. E a gente não
Nossa.
está preparado para isso. Governo, empresa, ninguém está
Em
preparado.
todos os sentidos,
Em
né?
todos os sentidos.
Digital, estrutura,
É
tudo.
porque muda a estrutura da sociedade, né? Por exemplo, ó, pegar minha família. Minha mãe, ela tinha acho que 11 irmãos, 8. Aí morria muito mais gente, né? Três morreram, ficaram 8 irmãos. Ela teve 5 filhos, aí uma irmã minha faleceu, a gente era em 4. Eu tenho um filho. Aí
É
uma outra irmã minha
verdade.
tem 2 filhos. Duas irmãs não tem nenhum filho. Hoje a gente tem muito mãe, pai de pet, de
Sim.
planta. Então, assim, o que vai acontecer? A gente está envelhecendo muito rápido e a gente não está preparado para isso como sociedade. Quando a gente vem para o design, quando você pega aplicativo e tudo mais, a maioria do pessoal que desenvolve, que produz, que faz o design, é faixa ali entre 25 e 35 anos.
Isso.
E eles geralmente fazem um design para eles. É design minimalista, bonito e tudo mais. Então, eles fazem um design como se fosse tipo para 30 anos, sabe?
Sim,
Tem
entendi.
até. É um exemplo que eu falo e eles mudaram até hoje. Eu tenho um aplicativo de investimento, cara, que o login é um laranja com azul que não dá contraste, cara. E
Sim,
eu não
sim.
consigo, na senha, né? Agora tem
Sim.
biometria, mas quando tinha que digitar a senha, o 7 e 1 para mim
Não ia.
não ficam muito diferentes, cara. E contraste é uma coisa muito, mas muito simples, né? Porque você pega, tem muitos plugins na web, no Figma, em qualquer lugar, que você pode colocar ali e perceber que, tá, você tem as cores da sua marca, mas elas não têm contraste. Você vai ter que mudar a cor, pelo menos, para aquele campo ali, né?
Sim.
E assim,
É o
não.
Itaú, é?
Não, não
Não,
é.
é o Itaú.
Eu tô cliente do
Do
Itaú também, mas é um. Isso é para investimento, né?
ó, e laranja e azul são cores quase complementares. São cores complementares dentro do círculo? É, dá pra trabalhar fácil o
Mas
contraste.
depende como você usa.
O
Depende do
brilho, né?
tamanho da fonte.
Também é.
Porque assim, eu não tô. Próximo óculos provavelmente vai ser bifocal. Cara, é muito ruim, porque você vai ter que trazer mais perto ou mais longe, sabe?
Mas é que nem você falou, se fizer um design universal, né, vai ser bom para todo mundo, até pro jovem, tipo, para todo mundo.
Sim, porque você atendendo a terceira idade, você consegue atender todo mundo. Então, isso a gente começou a fazer na Tuia, né? Esse aplicativo que eu falei que a gente tá
Sim.
fazendo, ele é para pessoal que é 50 mais e geralmente executivo, né? E daí o cliente queria preto ou branco ou grafite branco. Aí a gente falou para ele, então, ó, grafite branco para esse público, eles podem, ele queria isso e queria uma fonte com serifa. Então, para esse público, não dá. Assim, preto e branco é muito contrastante, beleza, dá. Mas agora grafite, não.
Não, mas para quase para todo mundo, pô. Dependendo ali, você tem uma película um pouco mais escura aqui, você já não vai ver direito. Dependendo da tamanho da fonte que você falou.
E isso daí é muito legal, né? Porque depois que a gente fez esse checklist, aí a gente está trazendo isso para dentro da Tuya, para assim, a gente já fazia, via essa questão de contraste e tudo mais, né? Tinha o plugin do Figma, mas a gente está colocando isso nos projetos, em todos. É um dos processos lá de design, e a gente vai falando para o cliente e vai ensinando o cliente. Porque assim, você pegar basicamente é tamanho de fonte, contraste, e as coisas que você utiliza, né? Os principais, assim. Você não prevê que o idoso pode colocar a fonte maior e vai quebrar todo o seu layout, tá um pouco errado, né?
Mas também tem outros pontos, né? Ah, você falou do WhatsApp, por exemplo, que é o mais utilizado. Minha mãe, ela não tem muito, como posso dizer? Não tem muita educação.
Letramento
Isso,
digital.
é isso. Não, mas letramento assim, educação mesmo de, agora me fugiu a palavra. Mas acadêmico, sabe?
Sei.
Então, e aí ela utiliza muito áudio, por exemplo, para enviar. E é uma outra forma de se utilizar o WhatsApp. Por exemplo, jovem odeia áudio. Você manda, eu converso com o Luan, né? A gente falou do Luan, eu converso com o Luan muito por áudio, né? Mas nós somos dois velhos. Vai mandar áudio pro jovem aqui? Outro dia eu mandei pro menino aqui, pro Victor aqui, ixi, eles respondem por texto. Vocês devem achar, nossa, que idoso, cara. Ou é uma coisa muito séria. Então, não só a questão do visual, mas a forma como as pessoas utilizam os aplicativos, né?
Sim.
Muda. E ainda mais com essas novas tecnologias que a gente não sabe como vai ser, né? A Apple lançou aquele Vision lá, doido e tal, que ainda
Vision
não,
Pro.
não sei se vai dar certo. Parece que não, né? Mas já é algo que, enfim, realidade aumentada, essas coisas, vai saber como vai ser a utilização.
Então, essa questão é muito legal que você colocou, porque a gente estava falando dos problemas, né, de acessibilidade. Tem questão de contraste, tamanho da fonte. E um outro problema é a questão da descrição. E o uso de termos em inglês. Porque, assim, a
Verdade.
gente tem muito isso na internet, né? E aí, essa questão do áudio, né? A gente conversou com um senhor de 82 anos, que ele é analfabeto. E aí, ele usa o WhatsApp só o áudio. E ele falou assim: poxa, eu sou analfabeto em português, imagina em inglês, eu não sei nada, eu não sei o que é essas
Verdade.
letrinhas aí.
Verdade.
Ele colocou assim, né? Então, esse é um outro ponto que a gente colocou, tem no estudo também, tem no playbook, que é assim, evitar a questão de usar termos em inglês, né? Porque isso é muito complicado, sim. E a questão de tecnologia que você falou, né? Tem uma coisa, acho que isso já é um pouco mais aberto. Eles não gostam de falar com chatbot. Acho que tanto idoso e qualquer outra pessoa, né? Então, eles gostam muito dessa questão do contato humano, sabe? De falar no telefone e tudo mais. Eles não gostam de formulário. Então, por exemplo, você vai fazer um aplicativo, o que for. Se você colocar um formulário com muitos passos, eles vão desistir. Tem que ser muito fácil para eles usarem. E aí o WhatsApp está ajudando muito isso eles, porque tem um cardápio, eles estão criando muita coisa dentro do WhatsApp que é muito fácil de usar, né? Que você não tem o. Porque assim, eles ficam com medo que eles estão colocando informações deles.
É, isso.
Eles têm muito
Medo
medo
de
de
errar,
golpe, cara.
medo
Eles
de
têm muito
golpe.
medo de golpe. Da entrevista que a gente colocou, 35% deles tem medo de golpe, caíram ou conhece alguém que caiu em golpe. É. Então, para eles é algo muito complicado, assim.
Minha mãe é assim, ela vê um negócio no YouTube, ela lê assim, fala, ah, aqui ó, é 3 por 10, não sei o quê, promoção, aí, ah, aqui a camiseta, sei lá, fala, não, mas daí essa loja aí, não, nunca vi na vida, não clica por ela, não. Aí ela fala, é golpe, é golpe.
É golpe.
Eles têm muito medo mesmo, muito receio de inseridade, de fazer transações bancárias. Né?
E assim, e por isso a gente tem que deixar tudo muito claro, né? É, deixar muito fácil, evitar o inglês, ser mais breve, mas ter a descrição do o que, por que ele está colocando aquela informação, o que ele vai ter que colocar depois. Então, um pouco disso.
Mas essas questões que nós estamos falando aqui, você falou que fez um desk research ali pelo mundo, né? Mas, tipo assim, o aplicativo mais utilizado na China é diferente do daqui. Tipo,
sim.
Lá, eu acho que até o chat, o WeChat, por exemplo, é muito forte lá, né?
É um outro contexto.
É um outro ponto. Mas talvez as dores ali sejam parecidas. A questão de...
Vai depender muito do letramento, assim.
Entendi. Entendi.
E aí, tem uma outra questão, né? Porque o que acontece? Todo mundo que a gente conversou, todos os idosos, todos que eram heavy user, eles, onde eles aprenderam a usar e onde eles usam? Informática, celular e tal, no trabalho. Então,
entendi.
Assim, o trabalho é muito importante. A partir do momento, por exemplo, que a pessoa se aposenta e ela sai do mercado de trabalho, ela vai... Ao mesmo tempo, ela tem que usar mais tecnologia, mas ela vai perdendo contato.
Entendi.
Porque, assim, geralmente, quando eles vão trabalhar, eles estão trabalhando com pessoas mais jovens. Então, eles vão aprendendo. Porque, geralmente, também, eles precisam da ajuda de alguém para aprender, né?
Sim.
Tem uma parte autodidata, mas a maioria precisa de ajuda. E também tem uma outra questão também, quando vai projetar para eles, né? Não usar a última tecnologia que você tem, porque geralmente eles não têm dinheiro para comprar celular novo todo ano. Então você tem que usar uma tecnologia.
Ou às vezes não tem nem interesse também, né? Muitas
Sim.
vezes não é o. É diferente para um jovem ter o iPhone do que para um idoso, muitas vezes, né?
Isso daí foi um dos pontos que a gente levantou, assim. Isso daí era uma das tendências. Que assim. Eles gostaram de ganhar um celular, assim, eles perceberam, não que eles gostaram, né? Eles perceberam que o celular ajudou, o celular de internet, ajudou eles a reencontrar amigos de trabalho, ex-amigos, ex-vizinhos, ajudou a falar com um parente que mora em outro país, outro estado, mas ao mesmo tempo... afastou quem mora perto, tipo filho e neto, que aí eles começaram a usar celular, os filhos e netos não queriam mais falar ao vivo com eles,
sim,
que mora perto e tal, sabe?
Sim.
Então, para eles, meio que afastou, ao mesmo tempo que trouxe mais perto, afastou, porque o pessoal não quer mais ter o contato físico, a geração mais nova. E eles, para eles, né, é importante esse contato.
Caramba, são muitas informações, né?
Tem muita coisa, cara.
Tem muita coisa.
Tem uma mulher muito legal, ela é dona de casa, né? E ela fala que depois que ela começou a usar a internet, ela queimou muito mais panela no fogão. Porque ela coloca lá no fogão... Ela gosta de jogar e ela gosta de conversar, né?
Sim.
E a internet para ela e para a maioria deles, é como uma companhia, entendeu?
Sim, entendi.
E ela falou, pô, eu colocava comida lá no fogão, aí começava a jogar ou começava a conversar com alguém, esqueci. Então, comecei a queimar muito mais panela do que antes. Porque a internet via da companhia, né? Via do foco e ela perdeu o foco do fogão.
Sim, né, se eu faço isso daí, imagina. Caramba, olha, você tem um. Você vai fazer isso, a segunda parte, né? Que você falou que você está planejando.
Eu quero fazer esse ano. A gente está pretendendo fazer. Aí, provavelmente, a gente vai pegar um dos pontos que a gente levantou e vai se aprofundar, né? Tem um outro ponto que eles colocam também. Eu estou pegando um pouquinho de cada, tá? Não estou tão lógico como está a apresentação aí. Tem um outro ponto que eles não se sentem representados, né?
Verdade.
Por marcas. Eles são muito estereotipados, né?
Sim.
Então, geralmente, o idoso ele só vai aparecer em propaganda de saúde ou bem-estar, né?
Eu acho que, que vai ser uma tendência daqui para frente aparecer uns influencers idosos, sabia? Vai aparecer uns idosos aí shapeadão, assim, trincado na academia, vai aparecer uns idosos aí ostentando.
Então, isso daí é a primeira tendência que a gente levantou, que lá fora já começou, que é Estados Unidos e Canadá, eles chamam de old influencers. E daí são pessoas da terceira idade influencers. Aqui no Brasil a gente já está começando, né? Tem grupos e tudo mais. E a gente conversou, a senhora mais idosa que a gente conversou, a dona Carmen, ela tem 92 anos, ela é influencer mais no Facebook, também um pouco no Instagram, e ela é a idosa que tem mais tempo de diagnóstico de diabetes no Brasil.
Caramba!
Ela teve o diagnóstico com 19 anos, então fazem 73 anos que ela tem diabetes. E geralmente, depois que você tem um diagnóstico, você vive em torno de 50 anos. Ela passou um tantinho.
Cara, eu não sabia disso, é?
E ela faz live explicando como ela vive.
Olha só, qual que é o nome da senhora aí?
É Dona Carmen.
Dona Carmen?
Ela...
Que da hora.
Aí tem aí na nossa pesquisa. Ela tem 92 anos. O Facebook, ela usou mais, agora ela está migrando para o Instagram.
Mas os idosos também utilizam mais o Facebook?
Mais o Facebook.
É.
O Instagram, porque assim, isso daí é uma outra questão, sabe? Quando a gente, no celular, por exemplo, você vai baixar um aplicativo novo. Você baixou, está usando.
Sim.
Você vai lá, não gostou, dois dias você joga fora, instala outro e vai.
Sim.
E para você, você já tem seu modelo mental, já entende que cada aplicativo é de um jeito e é aplicativo, que é a mesma coisa. Para o idoso não é assim. O modelo mental dele, cada aplicativo é como se fosse um celular novo dele.
Ah, caramba!
O Instagram, muitos deles usam, mas todos têm dificuldade, não é claro para eles. Quando lá atrás, direct, sabe? A mensagem chamava direct, né?
Sim. Você
vai mandar DM e tal. Cara, eles não sabem o que é isso.
Não, essas gírias aí, nossa.
Reels.
É.
Reels, pra eles chamam de vídeos curtos.
É.
Ou stories. Stories, eles falam um pouco porque é um pouco parecido com o português, sabe? Mas todos esses termos em inglês, pra eles não são claros. E assim, então quando eles vão instalar um aplicativo, é meio que um novo livro, um novo aprendizado.
Sim.
Não é a mesma lógica que a gente tem, sabe?
Que pra gente é quase descartável, né? Uma coisa assim que a gente vai, não gostei, tchau.
É porque o nosso modelo mental, a gente, em tese, a gente já tem um padrão, né? Os aplicativos seguem um pouco daquele padrão e aí você vai usando. E se você não gostou, você joga. Se você... Tipo o TikTok, quando ele chegou, ele tinha um modelo mental muito diferente. Então o pessoal tinha que aprender a usar. Só que eles queriam usar para usar, porque era hype e tudo mais. Para o idoso, isso é muito mais complexo.
E como foi eu não sei se você chegou a fazer esse questionamento. Como foi a pandemia para eles? A importância da internet na pandemia?
Aí, isso daí tem no nosso estudo também. Eles foram o grupo de pessoas que mais aumentou o uso de internet, aumentou em 12% em 2020, e também foi o grupo de pessoas que mais teve aumento do uso de smartphone, 5%. Então, isso daí foi o que ajudou eles a se comunicar, né, com família, com amigo e tal. E daí tem uma das tendências que a gente levantou, que a gente chamou de presente de grego. Porque, assim, 20% dos idosos que a gente falou, eles não queriam ganhar celular. Só que eles tinham que usar. Porque, assim, era a
Assim,
única
não era um
forma.
negócio, era o único
E
jeito,
esse
né?
grupo é um dos grupos que a gente levantou que ele só tem o WhatsApp e mais nenhum outro aplicativo no celular.
Caramba.
O WhatsApp é o. Aí é um dos pontos que a gente levantou, né? Porque eles não enxergam tudo que o celular pode fazer. Eles só usam o WhatsApp.
É, isso eu vejo na prática também, lá em casa, lá minha mãe. Às vezes aparece outro aplicativo lá e fala: que é esse botão aqui? Tira esse negócio daqui, eu não quero isso daqui. Fala: mãe, deixa aí.
WhatsApp, áudio.
Ah, tá uma oportunidade de negócio aí. Às vezes lançar um celular mais simples, questão de hardware, que suporte só o necessário, pô.
Então, tem uns tipos de celular. Lembra aqueles Nokia
Ah,
tijolão que a
já
gente
vi.
tinha?
Mas esse daí não aceita nem o WhatsApp.
Então, não.
Esse daí é só o telefone mesmo, né?
Minha sogra tem um desse. Porque ela não. Minha mãe faleceu no início da pandemia, né? Eu tentei dar um tijolão pra. Ela não quis, cara. Ela não usou celular.
É, meu pai não usa também. Meu pai não quer celular de jeito nenhum.
Ela só telefone fixo. Ela não usou celular.
Meu pai, não, eu passo essa internet pela TV.
Pela TV?
Fica vendo YouTube, ele vê. Não, Prime, essas coisas assim
Tá.
de vídeo e tal, mas celular ele não.
Então, isso é internet,
É
mas é
internet?
uma outra forma.
É.
Para ele é TV, ele não percebe que é internet.
É isso. Caramba, olha, você quer aprender mais? Olha aí, André, você gostou do estudo aí da Tuya? Então acessa aí, ó, tuya.design/internet, na terceira idade, né? Não, deixa eu falar certinho, ó, tuya.design/internet-na-terceira-idade. Se você colocar no Google Tuya, internet na terceira idade, vai aparecer para você também.
E aí, esse daí é o estudo, né? Que aí você pode baixar um PDF com o material do Desk Research. E daí também a gente tem um playbook, que aí é um checklist de acessibilidade para a terceira idade.
Da hora.
Aí é esse mesmo aí, e aí você coloca barra playbook.
E aí,
Se quiser colocar,
deixa eu ver
porque
aqui.
aí é uma página só de download. E aí você pode baixar o playbook.
Tem que ter o link aqui, pô. Na terceira, o link ali na terceira idade, você tem que deixar já o link pro playbook. Coloca o botãozinho lá.
Vou falar isso para a
É,
equipe.
fala lá. Aí, ó, tenho aqui. Aí você preenche aqui e baixa gratuitamente. Vou disponibilizar aqui também, pessoal.
É.
Muito bom, viu? Parabéns.
Muito obrigado.
Muito bom.
E foi muito. Pra gente foi muito legal, sabe? Eu não tinha. A gente não tinha essa percepção. Que o assunto não era tão falado, que o idoso não era incluído
É, não, é verdade, total, total.
na pesquisa, no design e tal.
Até uma coisa que eu falo eu tenho um amigo, tem alguns amigos, né, que são personal trainer, assim, eu falo: cara, investe em idoso, que é o futuro.
O Brasil vai ficar. A gente tá
Vai,
ficando já, na
né?
verdade.
E como você falou, a gente tá fazendo design, tá fazendo produtos, excluindo essa parcela da população.
Sim.
A gente só vai pensar quando a gente tiver idoso, então só vai começar a produzir. A gente, que nem você falou, 25 anos, 30, de 25 a 35 anos, é o pessoal que está produzindo as coisas atualmente. Vai começar a pensar só quando tiver naquela idade, aí já vai ser tarde demais.
Vai ser tarde.
Quer dizer, a gente vai esperar que os mais jovens vão começar de agora, né?
Então, a gente. Isso aí era meu questionamento, sabe? No, nas palestras. Eu terminava com isso. Qual produto que a gente está fazendo hoje para a
Pra
gente
gente
do
da manhã.
futuro, né?
É.
Porque, cara, a gente vai ter problema de
Visão,
visão, de
ouvido,
audição,
de todo joelho, ixi, é uma
de
desgraça. Vai ficando feio.
acessibilidade física, né?
Sim.
E a gente não tem isso hoje, né? Tanto no digital quanto no físico. E aí agora. A gente pretende fazer uma segunda versão, trabalhando um outro enfoque para a gente perceber, né? Estudar, porque eu vejo que é um, como eu coloquei, né? É um material de conscientização,
Sim,
assim.
é
A gente
total.
levava para as empresas, cara, no Boticário, acho que tinha umas 70 pessoas assistindo a palestra, assim, sabe? Equipe de design, equipe de marketing, comunicação. E é muito legal, assim, porque, ah, minha mãe é assim, eu
Sim,
tenho um tio
sim, sim.
assim.
É, não.
Ah, e, pô, mas a gente tem um aplicativo para 50 mais e o pessoal reclama disso. Então, vocês não entrevistaram o pessoal 50 mais para fazer o
É, né?
aplicativo. Fez para 30, né? Então, foi muito legal, assim. A gente ainda tá fazendo palestra para a empresa. Semana que vem a gente vai fazer para o UOL. E aí, se alguém de alguma empresa quiser, pode ser equipe de design, comunicação, marketing. O conteúdo é bem aberto, assim, então não é focado em
Sim.
design. E geralmente a gente pede uma hora ali. Não tem custo, tá? Aí a gente pode apresentar, se vocês quiserem, levar essa conscientização, né?
Então, por onde que te encontra? Encontra a tuya?
Cara, pode ir o tuia.design, né? Para me encontrar é Gilmar Gomier, LinkedIn, Instagram, Facebook. Aí pode me conectar lá. Meu e-mail é o gilmar@tuia.design. É, se
E
quiserem trocar figurinha
nas redes
também,
sociais é
conversar.
tuia.design, encontra Instagram,
Tuia.design.
LinkedIn,
Sim.
o site também,
Sim.
bem facinho. Ah, só para fechar, o nome tuia é o quê?
Então, tuia,
É
você vê aí no logotipo,
uma,
é um pinheiro.
sim.
Então, tuia é uma árvore, né? Quando a gente pensou o nome, a
Sim.
identidade, é uma planta que você tem que cuidar e você cuidando cresce, né? Então, nosso primeiro slogan era Crescemos Juntos, que hoje é o que a gente pratica ainda na
Sim.
cocriação, né? Mas essa é a lógica, né? Então, assim, para todo mundo entender, é aqueles pinheiros de Natal, da época de Natal que vai no mercado,
Sim.
aqueles pinheiros, é a tuia holandesa.
Ah, bom. Muito bom. Então sigam aí, ó, tuia.design. Adicione o Gilmar aí nas redes sociais, se quiser que ele palestre, que ele leve essa mensagem aqui também da pesquisa. Não só da pesquisa, né? Quiser te contratar também. Tá
Pode
disponível aí,
também.
dinheiro é bom, entendeu? É isso aí. Pô, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo, viu? Espero que você volte aqui mais vezes.
Obrigado aí pelo papo, né? Pelo
Sim.
seu tempo e pode deixar que voltarei.
É. Ó, se você tá vendo aqui, ó, que nem o André tava vendo aqui na live, cadê o like? Cadê a inscrição no canal? Você também pode ser membro do canal, ajudar o TIFF para que a gente possa continuar fazendo mais esse tipo de conteúdo. É, agradecer aqui a MIDI também pelo apoio, a força para fazer o podcast. Então, como tá no Instagram? Podcast MIDI? MIDI Podcast? Como que é? Estúdios MIDI. Estúdios MIDI. Ou também você pode achar por MIDI Agência. Você vai encontrar aqui na Moca, meu. Então você tem que ser da Moca. Aí é aqui, é nóis. Se você está escutando depois no Spotify, na Deezer, nas outras plataformas, deixa o like e adiciona a sua playlist. Eu quero crescer cada vez mais nessas plataformas também. E se você está precisando de um site, não quer depender de rede social exclusivamente, acessa meu link, roschiger.com.br/tif. Eu vou deixar o link aí para você conferir na descrição. Depois, no checkout, você insere o cupom TIF. Assim você tem descontão e tem o seu site numa boa hospedagem, beleza? É isso, obrigado, estuda aí sempre, galucha, galucha, até o próximo episódio, valeu, até mais, fica com Deus, valeu, fui!